3h40, a gente está de volta aqui no estúdio CBN. Agora a gente vai conversar com a doutora Silvia Angélico no nosso quadro aqui, Vida Pet. Hoje o tema vai ser prevenção de doenças. Então, como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. É verdade isso, doutora Silvia? Boa tarde, tudo jóia?
Estou falando com o Leandro?
Com o Leonardo.
Ah, com o Leonardo, tudo bom? Na semana passada. Oi, Leonardo. Oi, Stephanie.
Olá.
E sim, gente. Certamente que prevenir, tudo ótimo. É melhor do que remediar, é melhor para o animal e é mais barato para a gente também.
É isso que eu ia perguntar, né? Porque às vezes, né, nessa conta aí entre prevenir e remediar, sempre a prevenção sai mais barato e também, sem contar a questão financeira, não é, doutora? A questão de saúde, bem-estar do animal,
o
né?
O sofrimento do bichinho,
exato.
O animal é poupado, né?
Claro, exatamente. Além da questão dos gastos, que infelizmente não é pouco, é o mais importante é o prognóstico do animal. Então, quando a gente pega uma alteração no comecinho, a chance de a gente conseguir curar aquilo, controlar aquilo, sem grandes complicações, é muito maior.
Agora vamos lá, doutora, quais são as doenças mais comuns entre cães e gatos? A gente vai falar de cães e gatos, não é? Quais são as doenças mais comuns nesses animais?
Vamos lá, então, o que leva o gato mais vezes ao veterinário? São as doenças do trato respiratório superior, causadas por vírus, é a constipação, a gastrite, os quadros alérgicos de pele e as doenças do trato urinário inferior, as inflamações urinárias. Para os cães, a gente tem muita coceira, vômito, diarreia, verminose, otite e problemas aí em ligamentos e articulações, do tipo trauma.
Uhum. E como que a gente faz para reduzir as chances do pet desenvolver alguma doença? O tutor tem um papel nesse sentido ou é uma questão de genética ou até sorte, vamos dizer assim?
Olha, o tutor tem um papel imprescindível na promoção de saúde do animal dele. Eu até gostaria que mais pessoas se dessem conta disso, para poder explorar isso melhor. Tá? Então, assim, se ele ficou oferecendo alimentos que a gente sabe que não fazem bem, tipo bolacha, pão, linguiça, né, com regularidade, em grande quantidade, aumenta o risco do animal desenvolver tanto problemas gastrointestinais quanto alergias crônicas, que depois são bem difíceis de tratar e controlar, além de contribuir para aumentar o peso. É a mesma coisa os gatos, né? Se a pessoa tem uma população grande de gatos em casa, mas só coloca uma ou duas caixinhas de areia, as chances são muito maiores desses gatos terem inflamação na bexiga, porque eles ficam esperando o outro usar, ou eles não gostam que a areia está suja, né? Então tudo isso tem um peso muito grande.
A gente está conversando com a doutora Silvia Angélico aqui no nosso quadro Vida Pet. Agora, doutora, muitas pessoas, muitas crianças e famílias receberam seus primeiros animais de estimação nessa pandemia para ajudar aí, né, a não ficarem tão sozinhos em casa. Muita gente, sim, então, teve essa primeira experiência aí com cães e gatos. Como que a pessoa que nunca teve um animalzinho em casa pode reconhecer um problema já precocemente, ou seja, com antecedência de saúde do cachorro ou do gato?
Legal, Leonardo. Bom, nem sempre os problemas eles são óbvios, né? Claro que quando um gato começa a vomitar ou ter diarreia, aí o problema ele fica bem evidente. O que eu recomendo é que esse animal seja examinado minuciosamente, pelo menos uma vez por semana, que a pessoa sente no chão com o animal e fique ali tocando todo o corpinho dele e aí procure regiões que doem ou que estão inchadas, avermelhadas ou que de repente estão sem pelo, se tem algum nódulo que salta aos dedos, feridas, e também pulga, carrapato, né, se os ouvidos têm cera em excesso, se os dentes têm tártaro. Observar também o comportamento. Passou a tomar muita água e não fazia isso antes? Está super cansado, não está aguentando mais dar uma volta no quarteirão? Não quer comer a refeição e era super esfomeado antes? Perdeu muito peso, ganhou muito peso? Então, a pessoa tem que estar atenta a tudo isso.
Uhum. E de quanto em quanto tempo o pet deve ser levado ao consultório do veterinário?
Olha, Stephanie, pelo menos uma vez por ano, né? Até porque se a gente pensar que os animais, eles envelhecem, né? O tempo passa mais rápido para eles, um ano não é como um ano para a gente, né? Muita coisa pode mudar de um ano para o outro. Então, pelo menos uma vez por ano. Aí o veterinário vai olhar a dente, vai ver o peso, vai auscultar o coração, pulmão, inspecionar ouvidos, olhos, pele. Talvez peça alguns exames para dar uma olhada como é que ele está, exame de fezes também. E vai verificar o status vacinal, se está na hora de aplicar alguma vacina ou não.
Quem tiver alguma pergunta para a doutora Silvia Angélico, manda aqui para a gente no WhatsApp da CBN Campinas, o 19 991 86 9070. A gente está falando de prevenção de doença e tudo mais, mas quando porventura chega o momento aí de levar o animal, né, pelo veterinário e tiver que fazer alguma coisa de mais complexidade, uma cirurgia, um exame e tudo mais, também pegando o gancho naquela última pergunta que eu fiz, né, para quem não teve ainda o hábito de ter um animal em casa, né, não tinha um animal, quanto que custa, como que a pessoa precisa se preparar financeiramente para ter um animal de estimação? É uma coisa cara, doutora, ou depende muito? Como que a senhora avalia essa parte financeira em ter um animal de estimação?
Vamos lá, é interessante separar um valor, eu recomendaria separar, faz uma poupança, né? Todo mês coloca ali na poupança do animal R$50, R$100, de acordo com o orçamento da casa, da pessoa, eu acho isso importante. Existem planos de saúde para pets que podem ser contratados, mas nem sempre eles têm um custo-benefício interessante. E para quem não tem uma renda, para quem, se não me engano, ganha um salário mínimo, dois, né, preciso verificar direitinho, mas há hospitais públicos em São Paulo, se não me engano, há um ou dois hospitais públicos que podem ser consultados. Os hospitais veterinários universitários, eles também têm geralmente um valor mais em conta e oferecem bons serviços para os pets.
Olha, não sabia dessa. Tem hospital público para cachorro. É o SUS do animal, doutora?
É, isso? É o SUS do animal, exatamente. Nós temos pelo menos um hospital, eu ouvi falar que um segundo seria criado. Não sei se ele já foi criado, mas inclusive eu ouvi elogios em relação a esses hospitais.
Que demais. Vamos falar uma sugestão aqui para os próximos governos, né, aqui do Brasil, de incorporar nas prefeituras municipais um SUS do animal. É verdade, uma ótima ideia. Nem sabia que tinha, doutora.
E outra coisa legal que tem é convênio, né, plano de saúde animal, sabe?
Tem. A doutora acabou de falar agora, uhum, do plano de saúde, mas ela falou também que às vezes o custo-benefício não é tão legal assim. É. Mas a minha esposa tem um plano de saúde para cachorro da mãe dela e economizou loucamente, né?
Ai, que bom.
Porque tinha que fazer alguns exames muito específicos, era ultrassom de não sei o quê, e cada exame era uns 200, 300, 400 reais. E o plano de saúde era uns R$200, mais ou menos, e compensou porque não eram muitas clínicas que aceitavam, mas por sorte, perto de onde a gente morava, aceitava, então fez sentido nesse caso específico. Mas é bom pesquisar, né, doutor?
É bom pesquisar. Acaba valendo a pena quando a pessoa tem um cão de raça, que é uma raça que tem uma saúde mais delicada, Leonardo, por exemplo, bulldog inglês. Né, que toda hora tem alguma questãozinha ortopédica ou de pele, etc. Se você tem um cão que é absolutamente saudável e ele tem um histórico saudável, aí pode ser que não seja tão interessante financeiramente ter o plano.
Doutor, olha só, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, o nome dele é Luiz Tontoli. Ele perguntou se a diabetes do cachorro é parecida com a humana e quais as restrições.
Excelente pergunta. Sim, é o mesmo tipo de diabetes, tá? Diabetes tipo 2. E as restrições para o cão diabético são as mesmas que valem para as pessoas. Evitar o excesso de carboidratos, promover a atividade física, não oferecer tantas refeições durante o dia para não subir a glicemia e fazer o controle com insulina.
Tá aí, ó, respondido a pergunta aí do Luiz Tontoli ali, da diferença aí da diabetes entre cachorro e os humanos. Quem tiver mais perguntas, manda aqui no DDD 19 991 86 9070. Doutor, antes de mais nada, se alguém mandar alguma pergunta, a gente já faz, mas manda seus recados aí, suas redes sociais, como que faz pra gente poder te encontrar e tudo mais, e poder te mandar vários inbox com dúvidas a qualquer hora do dia, 3 da manhã,
estamos
mandando.
3 da manhã é o horário favorito.
É, a gente brinca sobre isso, mas o WhatsApp de veterinário é cheio de foto de cocô, Leonardo. Bom, vamos lá. Eu tenho uma página no Instagram que chama-se Cachorro Verde. Essa semana fiz uma postagem sobre os médicos veterinários e estou subindo agora para os stories um post sobre exames nos pets que vai casar muito bem com a discussão que a gente teve aqui hoje, né? Que exames que são interessantes a gente fazer nos animais regularmente? O que, que eles investigam?
Tá certo, ó. 3 horas e 49 minutos. Só repete as redes sociais então, doutora, por favor.
Vamos lá. O nome da página no Instagram é Cachorro Verde.
Legal, então. E olha só, chegaram perguntas. O Marcos de Indaiatuba falou que ele está com infestação de pulgas no quintal depois que adotou um cachorro que estava em situação de rua. E ele falou que já usou de tudo e não consegue limpar. Deu medicação oral, muito banho, ele está melhor. Mas ele quer saber como resolver essa infestação de pulgas no quintal.
Ele vai precisar, provavelmente, chamar uma empresa de detetização de pulgas, tá? Porque a pulga é uma praga muito eficiente, Stephanie. Então, se ele está com infestação, provavelmente os produtos comuns que a gente encontra no pet shop não vão dar conta. Seria legal ele tirar um pouco esse animal desse ambiente, fazer a detetização, né, manter algum preventivo nesse animal de uso mensal ou trimestral, a depender do produto, e depois, com a infestação controlada, o animal volta para o ambiente.
A gente está conversando com a doutora Silvia Angélico, tirando as dúvidas nossas, pessoais aqui, né, Estéia? Os ouvintes também que estão nos mandando pelo WhatsApp e pelo e-mail também. Ó, o Fabiano de Hortolândia, ele fez uma pergunta aqui também, que até queria ver se é verdade, se é um folclore. Ele falou assim, que o melhor pet é o vira-lata, porque ele se cura sozinho. É verdade mesmo que os vira-latas têm essa imunidade maior que os cães de raça, ou não? Depende, é um folclore. Como é que a senhora vê isso, doutora?
Olha, hoje em dia eu digo que eu atendo muito vira-lata também, eu atendo vira-latas com problemas de saúde também. Eles não são, obviamente, como eles são uma mistura de várias raças, Leonardo, não é tão fácil a gente prever que problemas que eles vão apresentar. Quando chega para mim um cão de raça, aquela raça ela tem algumas doenças que eu já sei que ela pode apresentar. Por exemplo, schnauzer, muitos problemas urinários, problemas renais, o gato persa, problemas renais, o golden, problemas ortopédicos. O vira-lata, a gente não sabe que ele pode ter de doença. Mas eu atendo, sim, vira-latas, principalmente com questões gastrointestinais crônicas e alérgicas também.
Uhum. E falando nisso, né, de previsão da doença de acordo com a raça e tudo mais, o nosso ouvinte Thiago Rodrigo falou aqui, tenho duas gatas persas de 2 anos e dizem que o problema comum da raça é nos rins. O que eu posso fazer para prevenir desde pequenas?
Então, justamente o que eu estava falando agora. Olha, o gato, ele é um animal que precisa ingerir uma dieta úmida, tá? Então, assim, a ração seca, por mais que eles adorem e seja o que a gente mais encontra de comum no mercado, ela não é tão interessante para a saúde, para a prevenção de problemas urinários e renais nos gatos. Se os gatos puderem se acostumar a consumir um alimento úmido, né? Existem hoje em dia rações úmidas no mercado, as de lata, as de sachê. Isso é muito melhor, porque elas têm 7 vezes mais água do que a ração seca. E isso acaba protegendo o trato urinário e renal dos gatos.
E essa é até uma dúvida que eu tenho, né? Os meus gatos adoram a ração úmida, né? O sachê. Mas eu já li muito na internet, nos grupos, né, de gateiros, que não faz muito bem, porque tem muito sódio. Isso é verdade? Não devo dar todos
não,
os
isso
dias?
É um mito. É um mito muito curioso que ainda circula por aí. Porque até pouco tempo a gente tinha rações úmidas de baixa qualidade, mas hoje elas são consideradas um dos segmentos mais nobres do mercado. Inclusive, elas são bem mais caras do Sim. que a renal, do que a seca, peso por peso, né?
Eu dou como prêmio para eles.
Sim, exatamente. Então, não, elas têm mais carne, geralmente têm menos aditivos sintéticos, têm mais água, então acaba sendo mais vantajoso. E também é possível preparar uma dieta para o gato em casa, se a pessoa estiver disposta a isso e puder estudar a respeito ou contar com o acompanhamento do profissional.
3:53. Várias dúvidas aqui do pessoal chegando aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, mas a gente vai ter que já dar uma encerrada, doutora, porque o assunto é bom, rende muito, mas nosso tempo é curto. Mas semana que vem estamos de volta aqui na próxima quarta-feira. Combinado?
Sem dúvida, estarei aqui.
Obrigado. A gente conversou com a doutora Silvia Angélico, né, nesse quadro Vida Pet que a gente gosta tanto. Semana que vem estamos de volta, 3:53, Té.
Lembrando, né, que o Instagram da doutora é @cachorroverde. Para quem mandou pergunta aqui e não deu tempo ainda da gente
Manda
inbox responder,
pra ela.
Pode mandar para ela, mas espera da 3 da manhã, que é mais legal.
É verdade.
Até, doutora, até semana que vem.
Vamos comercial, a gente já volta aqui no CBN.